3365-2101.
Acertando com a RWR, são 17 horas e 8 minutos, começando o nosso Regional Esportes nessa sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019, com tudo sobre a grande final do Campeonato Mundial que acontece em Doha, no Catar. Tem Brasil em campo, tem o Flamengo. Amanhã, 1:30 da tarde, Flamengo e Liverpool, repetindo a grande final de 1981. Tem também tudo sobre o novo calendário, né, de atividades da nossa Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. O calendário, né, já foi lançado, né, e a gente aguarda que ele seja executado da melhor maneira possível. Vamos ao boa tarde do Odair Martimiano, comentarista da equipe Esporte MS, né? E também da RWR, a sua rádio web regional. Tudo bem, Odair?
Boa tarde, Rico. Boa tarde aos ouvintes da RWR, também lá da nossa parceira, né, a Rádio Esporte MS. Calendário lançado, muito bonito, né? Um papel muito bonito, o ano todo. Inclusive para o profissional, o ano todo. Daqui a pouquinho vamos falar das datas, o calendário cheio, né, estadual Série B, Sub-15, no papel, Rico, muito bonito.
No papel e no computador, né? Bonitinho, né?
Agora...
vamos ver se executa, né?
Se executar, fora brincadeira, eu tô tão descrente com o calendário da federação que se 50% disso que tá aqui na tela do computador for cumprido, mas cumprido com qualidade, com respeito, com dignidade, eu vou me dar como satisfeito, Rico. Né, que realmente é um ano cheio, que infelizmente chega na hora do sub-19, uma Série B, com três times e ninguém tem lugar para jogar.
Eu tô vendo minha competição nova aqui, né, Odair? Essa competição aqui, não fala não, né? Essa competição aqui, tô vendo, está no calendário, né? Tomara que ela aconteça, né? Não, Dé?
É o segundo semestre, é isso que eu falei.
De setembro a novembro, vamos ver se ela acontece, porque faz tempo que ela está no papel e não é executada, né?
Aqui. Daqui a pouco nós vamos falar, que não estamos deixando em suspense, mas você está lendo o que está escrito aqui, né?
Aham.
Então, daqui a pouquinho nós vamos esmiuçar essa... calendário 2020 da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul.
Pelo menos começa um pouco organizado, né? Um pouco mais organizado, né? O calendário tá aí, agora vamos ver se as equipes conseguem se organizar, né, Odair? E da melhor maneira possível, consiga participar dessas principais competições aí, né?
Rico, eu acho é aquela. Para você lançar um calendário desse, né, que tá aqui, começa no dia 22 de janeiro e termina no dia 21 de novembro. Né? É um calendário de 11 meses, correto? 10 meses, né? Começa no final de janeiro, acaba no final de novembro. 10 meses, 10 meses.
Mas tá de bom tamanho, não tá?
Tá de bom tamanho. Agora, será que já foi discutido isso com as outras equipes? O que vai ter, por exemplo, numa categoria de futebol 15, né? Que nós vimos esse ano, foi mais parecendo o próprio Sub-13. Um ringue de boxe fora de campo, dentro do campo, comissão técnica correndo atrás de arbitragem, jogadores se engalfinhando dentro do campo. Eu quero saber o seguinte: essas equipes, punidas, eu acho que não foram. Os jogadores, será que foram punidos? Se foram punidos, o que a federação tem, né, para essas equipes? O que vai determinar? Qual que vai ser a condições dessas equipes participar, porque participar só por participar, Rico, não dá mais. Não dá mais. Ah, eu tenho um time, eu quero participar. Não é assim que se constrói o futebol sul-mato-grossense. Não pode ser assim. tem que chegar e chegar com qualidade. E os treinadores, principalmente do Sub-13, você tem, pelo menos essa é a minha visão, primeiro você tem que formar um cidadão para ele ser um médico, para ele ser um advogado, para ele ser um pizzaiolo, para ele ser um jornalista e, quem sabe, um jogador de futebol. E não colocar um garoto lá e falar, você tem que ganhar, não deixa ele passar, quebra ele, dá no meio dele. Isso não é mais cabível na sociedade que vivemos.
Muito bem, são 18 horas, aliás, 17 horas e 13 minutos. Vamos divulgar aqui o calendário da nossa federação de futebol, né? A bola começa a rolar no dia 22 de janeiro, vai até o dia 26 de abril. O Campeonato Estadual Série A, somente profissionais participando do Campeonato Estadual. Portanto, 22 de janeiro é uma quarta-feira, meio de semana, termina no dia 26 de abril.
Estamos aqui com 10 equipes, né?
Eles já arrumaram aquela tabela que tá dando problema?
Ainda não. Não, mas eu vou abrir aqui de repente hoje já consertado, né? Mas não, só porque não, Rico? Porque não tem estádio ainda.
Não tem estádio, é verdade.
Não tem estádio, então não, segundo o presidente.
Então rezem para começar 22 de janeiro, né?
Eu acho que começa. Nem que for com um jogo só. Porque tem um acordo. E isso quem falou, não sou eu que tô falando, foi o presidente Francisco Cesário. Que falou lá na coletiva.
Do Ministério Público,
nessa coletiva, que não foi coletiva porcaria nenhuma, foi uma bagunça, né? Que ninguém respondeu nada.
Mas como assim? Ninguém respondeu nada? Como assim? Estavam sentados, perguntaram e eles não responderam?
Primeiro, ô Ricardo, se é uma coletiva, uma de imprensa. E na mesa tem 5 pessoas, eu acho que você não pode abandonar a mesa enquanto não acabar as perguntas, né? E o que aconteceu? A hora que a Toda Poderosa precisava falar com alguém da mesa, porque a Toda Poderosa não fez nenhuma pergunta. A TV Morena, né, que lá estava o meu amigo, o Cabral, pessoa do maior respeito, mas ele não fez nenhuma pergunta na coletiva. Só que ele precisava falar, por exemplo, com o Marcelo Miranda. Ele tirava o Marcelo Miranda da bancada para fazer a exclusiva do lado de fora do auditório.
Aí acabou trabalhando. Por que ele não esperou terminar a coletiva para ele fazer isso aí?
Você sabe que eu não sou repórter, né? Mas eu pedi a palavra para fazer a pergunta. Só que tinha mais gente na minha frente e eu fui deixando, né? E eu acabei ficando por último para fazer a pergunta. A mesa estava composta por um representante, ou se não me engano, é um advogado do Estado, pelo um representante da Universidade Federal, pelo promotor.
Ministério Público.
Ministério Público. Pelo Marcelo Miranda.
Sim, o Cesário.
Pelo Cesário e também pelo ex-presidente do comercial, o Carlos Alberto de Assis. Na hora que eu fui fazer a pergunta, tinha 3 pessoas sentadas na mesa. Né? Aí, não dá. Pra mim foi uma palhaçada aquilo lá. Foi um jogo de imprensa, um jogo de marketing, aliás, pra imprensa. Tem um show marcado pro Morenão, onde vem lá o senhor, não vou recordar o nome dele aqui, falar que não. Eles me procuraram e falaram o seguinte: o show vai ser em Campo Grande. Se não for no Morenão, vai ser em outro lugar. Mas hoje, se você entrar em qualquer redes sociais, hoje é dia 20, começou ontem a venda de ingresso, tá lá Estádio Morenão. Então, com todo respeito, ô Rico, ao Eduardo Maluf e a Dutz Promoções, eventos, eles não iam simplesmente jogar ao Léo uma coisa se não tivesse assinada. Correto?
Ainda mais empresários. Empresários são o negócio mais organizado que tem. Com 3 meses eles colocam o show venda.
O show tá vai para 4 meses.
Então.
4 meses estão vendendo ingresso.
Eles são planejados. Então, com antecedência, coloca a venda na internet, né?
Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote.
No dia do show não tem ingresso mais. Se você quiser assistir o show, você tem que ir comprando, né? É interessante essa forma. Então, o Morelão com certeza está liberado para esse show.
Então, mas como está liberado para o show, que a marquise pode cair, não está liberado para o futebol.
Aí já são outros 500, né?
Então, só que não souberam responder isso. Tá? A outra pergunta que eu fiz, aí também fiquei sem resposta, tanto do presidente Francisco Cesário.
Mas você só faz pergunta difícil, né? Porque os caras não conseguem responder para o senhor.
Não, mas olha a pergunta que eu fiz. A federação vai fazer, vai ter uma contrapartida para esse maquiamento do Morenão em R$75 mil, correto? R$75 mil, parte da federação. Aí o governo vai entrar com uma parte e a universidade com outra. Aí eu perguntei, bom, se a federação vai entrar com esse suporte financeiro, na hora do show vai ter que ter uma volta, né, também para a federação. Se eu estou entrando, por que eu vou reformar o Morenão? Vocês vão vender e se os times passarem, no mesmo dia pode acontecer de ter jogo no Morenão? E ninguém me respondeu. Tá? Não, é porque isso, porque aquilo, nós sempre...
Deram voltas,
ninguém falou nada.
Uhum. Então tá bom, estadual Série A, portanto, de 22 de janeiro a 26 de abril, somente profissionais participando. Depois tem o lançamento do projeto CBF Social, no dia 5 de março, aqui em Campo Grande. Sobre esse projeto CBF Social, temos que ficar mais ou menos por dentro do que vai acontecer, né? Qual que é esse projeto, né?
A grosso modo, é um projeto onde já está... tem um adiantamento, né? E
já está acontecendo, entre aspas.
É, né? Já, pelo menos no papel ali, em assinar convênio, essas coisas, né? E tem até a possibilidade, Rico, de construir um mini estádio para o futebol profissional. Vai ser
aquele projeto que você comentou aqui, né?
Tem isso também, mas vamos aprofundar mais para a gente trazer aqui no Regional Esportes para os nossos ouvintes.
Depois vem o estadual feminino sub-17. Não, antes tem reunião, categorias de base, 19 de fevereiro, 14 horas em Campo Grande. Isso nem deveria estar aí no calendário, né?
Calendário
não, né? Estadual feminino sub-17, de 14 de abril a 30 de junho, fase metropolitana e estadual profissionais e amadores, né? Estadual Feminino Sub-17.
Os caras não conseguem fazer um livro, vai. Tá bom, tá no papel, tá bonito.
Por que não faz um livro podendo participar atletas de 17 a 59 anos, né, André? Abre
pronto, um cara, pronto. Tá.
Pra que eles querem complicar, né, André?
Mas se podemos complicar, por que vamos facilitar, Rico?
Aí tem Estadual Sub-17, 14 de abril a 30 de junho, fase metropolitana e estadual, né, profissionais amadores participando. Estadual Sub-19, de 2 de maio a 28 de julho. Essa é uma competição importante, né? Vale vaga para a Copa São Paulo, né, Odé?
A Copa São Paulo começa aqui no papel, né, em maio. É uma época boa, né?
Estadual Sub-19, de 2 de maio a 28 então, de julho.
Começa em maio. Né? Maio, junho, julho, 3 meses de competição. Somente equipes profissionais, que eu acho justo.
Sabe o que eu acho errado? Eu acho que o estadual sub-19 poderia acontecer mais para o final do ano, porque as equipes estariam mais ou menos em ritmo de competição. Porque, ó, termina em julho, e de julho até dezembro...
Então, e aí eu ia chegar nessa... Porque o sub-13...
Não tem como ajustar esse calendário aí.
Porque, veja bem, o sub-13 é de outubro a novembro.
Sim.
Não era mais fácil jogar o sub-13... aqui para não bater até tanto. O que as equipes mais reclamam no futebol sul-mato-grossense? Dinheiro.
Sim.
Né? As equipes vão sair do profissional e já entrar no sub-19, que também é profissional. Né? Tem custo, e um custo alto, sendo que o estadual tem um investimento muito grande do governo, mas as equipes têm gastos. E sai direto para um sub-19, que também é custoso para as equipes. Né? Nós vimos esse ano, muitas equipes não participaram por questões de dinheiro. E eles colocam em seguida, né? E poderia muito bem colocar o sub-13 aqui no lugar do sub-19, e o sub-19 lá no final, no lugar do sub-13.
As equipes até entrariam mais ou menos em ritmo de jogo, né? Porque a grande desculpa, né? Acho até esfarrapado, né?
Esse ato, né?
Porque não tem calendário, né? Porque não tem calendário para os times jogarem, né? Então, faz um ajuste aí, né? Olha nós dando ideia.
Né? De novo!
Mas custa ouvir nós de vez em quando também, né? Estadual Série B de 16 de maio a 16 de agosto. Maio, junho, julho, agosto.
A Série
B. Esse ano só teve 3 times, cara. Imagina se a Série B vai durar 3 meses aí, 4 meses quase. Né?
A Série B.
Ah, é uma lenda.
Olha só. Vamos voltar lá no primeiro. Primeiro, é de 22 de janeiro a 26 de abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. Correto?
Correto.
Com o governo pagando 90% dos custos.
Sim.
Aí eles me. 10 equipes. Aí eles vão e lançam a Série B maio, junho, julho e agosto. Exatamente 4 meses. Começa no dia 16 de maio e termina no dia 16 de agosto. 4 meses. Sem ninguém ajudar ninguém. Você acha que vai durar 4 meses? Ah, pode durar, né, Rico? Fazer um...
Se tiver
pontos corridos, né? Pontos corridos, né? Um jogo por mês. Um jogo por mês.
Se tiver equipe, tudo bem, né? Agora eu quero ver a Série B durar 4 meses, né? Com duas,
nem três aqui, equipes. Nem na China.
Não tem jeito.
Não tem como. Não é pra durar 4 meses, teria que ter 20 equipes. Primeiro que eles já, tendo mais do que 5, tendo 8 equipes, eles já fazem um regional, né? Regionaliza. Campo Grande joga com Campo Grande e com um pedaço daqui de cima. De lá é lá e de lá é lá. Ah, não tem. Pelo amor de Deus. Seja coerente no que vocês publicam.
E tem estadual sub-15, 22 de agosto a 3 de outubro. E aí vem aquela competição, né? Que tá aqui no calendário, mas nunca acontece, né? Copa MS. 5 de setembro a 1º de novembro, somente profissionais.
Rico.
Se acontecer, maravilha.
Rico.
Se acontecer, maravilha. Igual a Série B. Se acontecer, beleza.
Posso dar mais uma ideia?
Pode
por
falar.
Que, duas coisas. Essa Copa MS pode ser...
Vale vaga para alguma coisa?
É
a pergunta. Ele teria que valer.
Mas vaga. Poderia ser o Sub-19. Né? Copa MS, Sub-19. Não obrigatoriamente, mas que desse condições de todas as equipes, tanto da Série A lá do começo do ano, como da Série B do meio do ano, disputasse a Copa MS, valendo vaga para a Copinha, e valendo, sei lá, uma vaga aqui para a Copa do Brasil, né, alguma coisa nesse sentido.
É, vamos ver, essa Copa MS não deve acontecer, como todos os anos não acontece, né? Estadual feminino adulto.
Não te interrompendo. Ah. Você acha que a Série B pode acontecer?
Com todo este mês aí, não. Acho que é um mês só e olha lá.
Se tiver estádio
se
lá.
Se tiver equipe também, né? Tá? Aí vem estadual feminino adulto, né? De 13 de outubro a 24 de novembro. E a última competição, estadual sub-13, de 24 de outubro a 21 de novembro.
O Sub-13, você sabe quantos... O
calendário tá aí, né? Vamos ver, né?
O Sub-13, esse ano, você sabe quantos dias foram?
Sub-13?
É.
Um final de semana.
Sexta, sábado e domingo.
É.
E aqui eles estão querendo fazer outubro e novembro com um mês.
É. Já melhora. Não é só um final de semana, né?
Mas esse Sub-13, Rico, o da federação, é só pra... Para inglês ver. Isso aqui é aquelas equipes que não disputou nada durante um ano. Nada. Não disputou feminino, não disputou 17, não disputou 15, não disputou Série B, não disputou nada. Ah, não, vamos jogar Sub-13, que daí me dá direito a disputar o estadual. É o que acontece.
Muito bem, mas tá aí, né?
Tá aí.
O calendário. Tá. O calendário da federação.
Todo. O ano todo. Inclusive para os profissionais.
Mas esse ano o calendário foi o ano todo também, né?
Bagunçado, mas foi.
É.
Bagunçado.
A Série B foi a. A principal bagunça do ano foi a Série B, né, Odeir?
Rico, eu acho que se colocar no papel mesmo, não sei, viu? Não dá pra escolher, não.
É.
O feminino foi muito bagunçado. Esse Sub-13, dentro de campo, foi bem organizado, até o que eu saiba. Mas fora de campo, foi uma... Em 3 jogos, 2 pancadarias fora do campo. Né? O Sub-15 terminou em pancadaria. O 19 até que foi bem jogado.
Na time time, tiveram grandes jogos.
O feminino foi dois times de Campo Grande.
Só que o jogador era de fora.
Não, ao contrário. As equipes eram de fora e as meninas eram
Campo Grande.
Eram do
Chapadão?
O Chapadão jogava com o CDB e o Aquidauana jogava com a Funleque.
Tá. O nosso campeonato estadual da Série A, a federação fez a parte dela, né? Foi até bem organizada. Teve os deslizes do TJD, né? Que deixou para jogar jogador depois que terminou a primeira fase. O Aquidauanense poderia ter sido mais prejudicado ainda do que foi, né? O TJD teve a falha dele, a federação organizou da melhor maneira possível. Agora, os clubes não se organizaram, principalmente os clubes aqui da capital, principalmente a equipe do Comercial, que fez jogador passar vergonha aí em rede nacional até, né, Odê?
É?
Sem salário, foram despejados, né? As redes sociais mostraram.
Mas o presidente do Comercial falou que o planejamento é o mesmo para 2020. O que será que é esse o planejamento?
O que nós vamos aguardar para o Comercial ano que vem, Odê?
Olha, se ele foi despejado do hotel...
O jogador foi despejado. Não, sim.
Esse ano os hotéis não devem nem alugar, né? Começa por aí. Vão se alojar onde? Ou será que vão alugar mais uma vez a mansão?
E aquela mansão lá?
Aquela mansão tem não sei quantos mil em dívida. O Comercial, cara, é duro falar que os caras devem falar: ah, você torce para time A ou time B. Mas o Comercial está na hora de passar por uma reformulação, essa mesma reformulação que o Operário passou, né, na saída do Tony e a entrada do Estevão. Não que eu ache o Estevão o melhor presidente, não. Mas pelo menos colocou o Operário no cenário nacional, no cenário estadual novamente. Né, o Operário foi campeão depois de X tempo. O Operário
quando o Estevão chegou terminou em terceiro. Depois Exato. Foi campeão estadual. Esse ano ficou no caminho aí.
Ficou, né, no caminho, mas, né, foi
mais ou menos organizado.
E o Comercial está na hora de passar por isso. Está na hora do seu Walter chegar, o Rico, e falar assim: moçada, negócio é o seguinte, não tenho mais condições psicológicas, não tenho mais condições de saúde e não tenho mais dinheiro pra pôr no Comercial.
Cadê os conselheiros do Comercial, né? Os gloriosos conselheiros do Vermelhinho daí, né? Tá na hora deles tomarem uma posição também, né?
É, que aparecer só quando o time tá bem não adianta, né?
Exatamente.
É campeão, o time é campeão, eu sou conselheiro, sou presidente do Conselho Deliberativo, não adianta. É nessa hora que você precisa do conselho, né? Pra fiscalizar,
pra tomar uma atitude,
pra direcionar a equipe novamente, que o Comercial perdeu o prumo. O Comercial perdeu a mão de um tanto que ele virou chacota no amador, pra você ter uma ideia. A gente acompanha os amadores, o Terrão, né, mais conhecido. Quando você fala em Comercial, os caras dão risada. Aqui eu ganho, no Comercial eu não ganho nada. Aí virou palhaçada.
Até o Terrão tá acabando, né, Adê? Tô dizendo, estão acabando os campeonatos, né? Final de ano, Natal.
Agora você me assustou. Agora você me assustou. Então, vários finais. Esse domingo agora teve uma final no Talismã, né? Muito. Quem teve lá...
Mas eu acho que nesse final de semana não vai ter muita coisa, não, né? Até porque é festa de final de ano, é mais a confraternização, né?
Eu confesso para você... Não, mas vai ter. Vai ter, né? Que o Paulinho falou que vai ter, eu só não me recordo aonde. Mas, ô Rico, essa final que teve domingo, estamos estimando um público de mais de 2 mil pessoas na beira do campo. É um lugar aberto, um lugar que não tem conforto nenhum, 2 mil pessoas. Vamos dizer que exageraram, colocaram 1 mil pessoas. O nosso, não colocamos nenhuma vez a média de 500 pessoas no Morenão. Não colocamos média. Então, para você ver como que está o futebol amador. Ah, mas é só a final. Tudo bem, é só a final. Mas
o torcedor, né, quem gosta do futebol, né, gosta do futebol. Aliás, quem não gosta de futebol, né, Odair, só falta um pouquinho de ajuste aí pro pessoal, né? Porque o futebol amador, a gente sabe, as finais do Terrinha aqui é uma festa, né, cara?
Chega a parar o trânsito, né?
Para o trânsito.
Para, não, e não é força de expressão. O ônibus tem que desviar, o Ajala, ele interrompe aqui, lógico, com o aval da prefeitura, dos órgãos competentes, mas ele interdita aquele pedaço ali e fica somente para a prática, para quem vai ali assistir e jogar. É, realmente é uma festa o que acontece nos campos e principalmente no Ajalo, que eu acho que é o mais tradicional, né?
Verdade.
Tem vários outros chegando, mas o do Ajalo, o Terrinha, o antigo Saibrinho, é um dos mais almejados pela... Vamos colocar, seria a primeira divisão do Terrão?
Aqui na Tia Eva, aqui também tem um bom campeonato, Bolinho, forte, né?
A organização do Bolinho e da comunidade Tia Eva é muito...
Disputado, né?
E o pessoal... E o do Noel ali também, né? Noel, São Caetano.
Noel Caldas. Isso é fera, São Caetano, que é pertinho aqui também,
pertinho,
né?
Pertinho.
Muito bem, são 17 horas e 33 minutos, vamos ao intervalo. Na sequência, vamos falar do mais querido do Brasil, né?
Comercial?
O mais querido do Brasil, que joga amanhã em Doha, no Catar, o daí, a maior torcida. São quantos milhões de torcedores, Flamengo?
Você sabe que já teve o primeiro... É. Doha registrou o primeiro caso de furto da história.
Nunca teve, né?
Nunca teve. Não estou falando nada, viu? Longe de mim de querer...
Vamos para o intervalo, a gente volta já para falar de Flamengo e Liverpool, jogão que a gente transmite amanhã. A partir das 9 da manhã. É mole, você quer mais? A gente volta já.
Delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Que Pizza, atendemos de terça a domingo, preço especial para revenda, conveniência Mais Que Pizza, Avenida São Nicolau 488, ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento, 99305-1516, conveniência Mais Que Pizza, a família que atende a sua.
Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515, 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir, 99620-7020.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. O Regional Esportes deixa você por dentro do mundo esportivo. Esporte amador, o futebol sumatogrossense do Brasil e do mundo. Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Acesse radiowebregional.com.br. Ouça também pelo aplicativo RádiosNet. Regional Esportes.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Sozinho pela rua, Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer.
Legal, são 17 horas e 38 minutos em Campo Grande. Ô, Daí Martins, você já dormiu na praça quando você era mais jovem, assim? Não? Agora você é um cara estabelecido, né? Um cara sério, vamos dizer assim. Mas quando você era mais jovem, você era doidão da cabeça, você dormia na praça, Odair Martiniano?
Muitas vezes.
Eu também, Odair.
Muitas vezes.
Eu também.
Principalmente aquela ali, a Praça do Centro. Ali.
A Praça do Japurá, bicho, era uma festa, cara. A gente atravessava a noite lá na praça.
Gostoso.
Né? É gostoso. Ô, oh, juventude.
Né? Ninguém mexia. Ninguém
mexia, né?
A não ser lá pintar unha, né? É. Sacanagens é, gostosas. Sacanagem. Que, colocar parte de dente na...
O tempo passa, né, Zé?
Hoje,
o tempo
se você passa, fizer não volta isso,
mais. Se você é faz isso, é perigoso. Né?
Até as praças, né, estão sendo fechadas, que é um absurdo. Mas...
Saudade da minha juventude.
Eu também tenho.
Sabe quando eu fiz uma festa, cara, legal? Quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de 77, Zé. Eu lembro que eu, juventude, né, 77, tinha 10 anos, né, e vivia aquela expectativa, ah, o Corinthians não ganha há 39 anos, aí... O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista.
Gol do Basílio.
Em cima da Ponte Preta, cara.
Gol do Basílio.
Acabou o jogo, fomos todos pra praça comemorar o título do Timão.
E o Ricardinho lá no meio.
É, tava lá no meio, com a galera.
Naquela época já tinha Fantaúva?
Não tinha, tinha Grapete.
Grapete.
Grapete era de uva.
E você tomava?
Eu tomava. Uva é bom.
E misturava alguma coisa no meio?
É, com um alquinho, já com 10 anos, né, Odair? Não, não pode.
Aí vai.
Tempo vida bandida, cara. Tempo não volta mais, não, Odair Martins.
Mas a pergunta, sim, Ricardo. Dormi e não foi poucas vezes, não.
É, né? É. Você tem cara que dormiu na praça?
Dormi.
Beleza, então.
Fazer o quê, né?
É, perguntei, você respondeu. Você dormiu, né, Odair? Mas todo mundo naquele tempo nosso... Dormia na praça, mas não tinha problema nada. Nenhum, não dava nada, né?
Nada.
O professor chegou no Verdão, Odair Martins. Acho que nós chegamos a comentar sobre o Luxemburgo, né? Aliás, a gente nem imaginava, né, que o Luxemburgo fosse para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras tentou negociar aí com o Sampaoli, né? Com aquele menino que era de São Paulo, lá, o técnico Paulo Autuori, né? Como diretor, e iriam os dois juntos, mas parece que não deu certo. E o Luxemburgo está no Verdão.
Agora, o primeiro pelo São Paulo. O São Paulo, eu acho que ele virou a última bolachinha da... Fez um excelente trabalho no Santos.
Ele acha que ele tá com a bola toda, né?
Ah, não aceitou o Palmeiras, porque o Palmeiras não lhe mostrou confiança no planejamento do ano todo. Agora, estava negociando com o Atlético Mineiro, com todo respeito ao Atlético Mineiro, também não chegou. Né? Então, o São Paulo está na hora de colocar a sandalinha da humildade.
Eu acho que ele não quer mais ficar aqui, viu, Dê?
É, segundo ele quer, né? Mas...
Apesar que ele foi um cara boa praça ali em Santos, sim, né? O cara caminhava de bike, ia trabalhar de bike, né?
Eu não sei se é marketing, né?
Aham. Mas foi marketing positivo, né?
Sem dúvida nenhuma.
E fez um bom trabalho.
Sim, claro. Sem dúvida nenhuma. O time do Peixe que era limitado também, né? Vamos dar...
Era um pouquinho melhor que o Vasco, né? O Vasco era limitadíssimo, né?
Olha, eu no papel, eu achava o time do Santos até mais limitado do que o próprio Corinthians. Uhum. Eu acho que o Corinthians tinha algumas peças a mais. O Santos tinha um jogador muito importante, que era o 10 deles, não vou lembrar o nome agora, muito bom jogador. E só, o resto eram jogadores... Tanto é que o Pará chegou a ser titular do Santos. E o Corinthians tinha alguns jogadores muito bons também, não tinha um
mas
grande
o Pará
nome.
Começou a temporada titular no Flamengo, né?
Também. Quem era a reserva dele?
Rodinei.
Tá.
Rodinei que tá indo pro Atlético.
Pro Inter. Né? Tá, agora o Lucha. O Lucha, né, fez, pra mim, o que deu pra fazer no Vasco. O Vasco, numa crise monstruosa, tirando o Flamengo do Rio, todos os times estão endividados até o Grugo Mino.
Até o pescoço.
É. Né? E ele conseguiu fazer com que o Vasco, com um time limitado, com um time devendo salário, com um time que não tinha, na época, o estádio para jogar, e quando teve, parecia um pior do que a iluminação aqui do Morenão, muito escuro, conseguiu fazer o time chegar a disputar posições e, determinado momento, até com chance de brigar pela Libertadores.
Mas ficou na Sul-Americana.
Ficou na Sul-Americana.
Mas mesmo assim,
mas, é uma competição internacional. No começo do campeonato, a gente cravava que o Vasco brigaria muito para sair do Z4. Né? E ele conseguiu fazer com que o time deslanchasse. Aí não acertou. Quando ele não acertou, sinceramente, eu pensei que ele ia para o Santos. Né? Eu acho o perfil dele hoje mais para o Santos do que pro Palmeiras. Acertou com o Palmeiras. Vamos ver o que ele ainda tem.
Aí agora ele vai ter à disposição o elenco de estrelas, que é com o elenco que ele gosta de trabalhar, né?
Acostumou os grandes momentos da carreira dele foi, né, com
jogadores tarimbados, né?
Exatamente. Agora a pergunta pra mim seria, ele ainda tá com esse pique de aguentar esses jogadores tarimbados, né? A briga por egos, porque a gente sabe que quando ele estava, mesmo tendo diversos craques no time, ele era a peça do time, a cabeça era ele. Primeiro ele tinha que aparecer, e foi assim no Vasco, tá? Foi assim no Vasco, por isso que eu acho que deu certo. Eles era a
chamar a responsabilidade para ele.
Exatamente. Né? E ele tinha que aparecer mais do que os demais. Tanto é que a primeira coisa que ele foi colocar o Nico para fora, Nico Lopes, né? O centroavante meio gordinho lá. Que na época eu falei, mesmo ele fora de forma, eu não tiraria do Vasco pelo histórico dele, pela a capacidade técnica. Bom, e agora no a gente sabe que o time do Palmeiras, a equipe do Palmeiras, é um barril de pólvora. De repente, se ninguém mexer nela, vai o ano todo, beleza. Agora, se mexer nela, ela pode explodir, né? Felipe Melo, jogadores mais...
O próprio Dudu, né?
Dudu...
É meio temperamentalzinho, né?
Né? O Fernando Praes, muita gente... Né? Não tá na reserva, mas ele articula bem os bastidores também. Então, ali, vamos ver se ele vai conseguir lidar com esses jogadores. Por exemplo, o Cuca, que todo mundo acha um cara gente boa em termos de elenco, né? A gente sabe que os problemas que ele tem no elenco. Primeira coisa que ele fez foi bater de cara com o Felipe Melo.
Ele não resistiu, né?
Não resistiu.
Não ficou muito tempo, né?
Não tem como, né? Se brigar com jogadores, eu acho que hoje, no Palmeiras teria que ser... Você chegar...
Pianinho.
E essa a gente sabe que não é...
Mas o Luxemburgo não vai chegar pianinho.
Pelo contrário. Outra coisa que me preocupa muito no Luxa é a condição de saúde dele, né? Ele tá passando por um momento meio difícil.
Tratamento, né?
É um tratamento. Que esse tratamento a gente sabe que às vezes faz... É rápido, né? Como às vezes pode complicar um pouquinho. Esse é o meu receio. Mas de nome para nome, eu acho que... assim, para o Palmeiras, foi um bom nome. Por quê? Para o Palmeiras em si, não o time do Palmeiras, que tira o foco da diretoria. Tira, tá vendo a Leila, tá vendo o, já não tá mais o Matos, tá vendo o Gagliotti, tira dele e agora vão cobrar mais o Luxemburgo.
E até pela história que o Luxemburgo tem no Palmeiras, né, as maiores conquistas do Verdão, né, de 90 pra cá, 93 pra cá, foram com o Luxemburgo.
Foi com
o
Luxemburgo, então... A escolha, eu acho que para o time do Palmeiras foi a melhor possível. Eu não sei se para o Luxemburgo foi melhor. Mas para a equipe do Palmeiras, eu acho que foi...
Como foi diz bom. O outro, né? Vamos aguardar, né? O Campeonato Paulista, capítulos. O Campeonato Paulista é um grande teste para o Luxemburgo, né?
É, porque vai ter que ganhar, né?
É.
Vai ter que ganhar.
E a última vez que conquistou o Paulistão foi com o Luxemburgo, não foi?
Não, não, né? Não sei. Mas eu acredito que não.
Uhum.
Porque já tem uns anos que o Luxa não
é, né? verdade.
Mas é isso aí.
Vamos ver o que o Luxemburgo vai fazer aí no comando da equipe do Verdão. Corinthians, bastidores do Corinthians.
O Urso está indo embora, está sendo negociado com o time dos Estados Unidos. O Michael, a situação ficou meio difícil.
Michael é do Goiás, né?
Do Goiás. A situação ficou meio difícil para o Corinthians. né, é bem provável que o Michael acerte com o Palmeiras. Palmeiras entrou na briga e hoje brigar com o Palmeiras em dinheiro...
E parece que é com o aval do Luxemburgo, né?
Ah, sim.
O grande Thiago Neves, que não jogou nada o campeonato inteiro, está entrando na justiça contra a equipe do Cruzeiro. Ele e mais um jogador está entrando na justiça contra
a equipe do Cruzeiro. Mas ele só quer 16 milhões. Né?
Uhum. Pouca grana, né?
Eu acho que o Thiago Neves tinha que pagar, né? 16 milhões pelo que ele fez.
Porque, pelo que ele não fez, né,
Rodrigo? Não fez, né? Não fez nada e as palavras... Igual é o seguinte, se você não quer mais, é um ponto. Tudo bem, aí contrato. Agora, ele derrubou técnico, ele contratou técnico, né? Ele cobrou o presidente na cara dura.
No WhatsApp ainda,
pelo áudio. WhatsApp. É uma
Não é fácil, né?
E agora vem aí querer cobrar 16 milhões do Cruzeiro. Eu não vou entrar no mérito da questão. Se ele está cobrando é porque ele deve até, né? Tá calçado. Mas eu acho que
parece que o salário lá está atrasado também, né, Odê?
É, mas não deve ser.
Tudo isso, né?
É, mas não deve ser de salário, né? A manchete aqui é da uol.com.br. Defesa de Thiago Neves cita até ameaças em ação de 16 milhões.
É.
Então eu acho que não é só salário, é mais
coisa
é.
Também.
Mas...
Beleza, daí. Amanhã é um grande dia, né? Amanhã todo mundo aguardando a decisão do Mundial de Clubes. Doha, Qatar, Flamengo e Liverpool. Flamengo e o Liverpool ganharam, mas não convenceram nas duas vitórias, né, Dê?
Eu até trabalhei, assisti o primeiro jogo lá com vocês e trabalhei no segundo.
Venceram, mas não convenceram, né?
O Flamengo não pode, em hipótese alguma, cometer o erro do Independente e contra o Al-Ahly? Não,
Al-Hilal. Al-Hilal e não é Independente, foi contra o River Plate.
Eu falei Independente?
Falou.
Ah, não, Independente foi o... Tá certo, o River.
River Plate. Esse negócio de você sair atrás e esperar o time cansar pra você ganhar. Que história besta? Que história besta, cara.
Não dá. Se acontecer de novo, o Flamengo pode pagar um preço muito caro, ô Rico, pela sua. A falta. Pra mim é falta de concentração. Eu não vou falar falta de desrespeito, longe disso, mas é um time que não entra. E o segundo tempo joga diferente, joga mais bonito, joga pra frente, joga... Se cometer o mesmo erro, toma um sacode. E você busca, e buscar contra o River, eu acho, né, não é que é impossível, é muito mais difícil. Agora, vai ser um jogo que, pra mim, as duas defesas é o ponto fraco das equipes.
E os ataques são bons, né? Se um time encaixar um ataque ali, pode complicar, né, a vida do outro, né, Aldeia?
O Liverpool tem dois jogadores ali acima do normal, que é o Mané e o time número 11, o Mohamed. São fora da curva os dois. E tem hoje que vive talvez o melhor momento da sua carreira, que é o Firmino. Pelo lado do Flamengo também tem. É o Gabigol, que é artilheiro de tudo que disputou.
E o Bruno Henrique, né?
Bruno Henrique, Arrascaeta,
Everton Ribeiro.
E o Everton Ribeiro. Aí de quebra tem aquele tal de Diego que entra no segundo tempo também.
Tá entrando bem o Diego, né?
Mas veja bem, meio pra frente. A defesa do Flamengo, ela só não é sofrível, né? Porque tem o seu lado, o lado direito, que não compromete tanto, com o Rafinha e com o Thiago, o ex-São Paulo. O
Rodrigo Caio.
Rodrigo Caio. Pelo lado esquerdo...
O Felipe Luiz...
Aquele tal de Felipe Luiz...
O que, que é aquilo?
Cortaram o cabelo dele ou não?
Acho que cortaram, porque ele perdeu as forças.
Cortaram, né, é um Sansão do futebol, né? E o Pablo Mari, que fica perdido porque tem que fazer as duas. Ele tem, toda hora ele tem que sair da dele para fazer a cobertura do...
Ele tem que salvar o Felipe Luiz, que não consegue marcar. Ele não consegue atacar também.
ele não ataca. E quando... E só leva a bola nas costas. Né? Então, esse é o ponto fraco do Flamengo. E como é... Eu não vou citar nomes dos jogadores aqui, mesmo porque eu não sei, mas a defesa do Liverpool também tem quase que os mesmos defeitos. Ah, mas não jogou com o titular. Mesmo quando joga com o titular...
São equipes que priorizam o ataque, né? As duas equipes.
É. E os dois têm a volância ali também meio que limitada. O Arão é um ótimo jogador, sabe sair jogando, mas na hora de marcar, às vezes se perde. Né? Ele e o Gerson mesmo cansaram de bater cabeça os dois ali. Não é aquele jogador de marcação. É um jogador de contenção ali, mas não marca. E pelo lado, as duas equipes, para mim, estão... Eu acho que, tecnicamente, o Liverpool é melhor, né, no contexto, mas a grande defeito das duas equipes é do meio para trás.
Muito bem. Flamengo está definido, aquela mesma equipe que jogou no meio de semana na semifinal, né, com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. Aí o meio-campo tem lá o...
Arão.
Arão.
Gerson.
O Gerson, a Arrascaeta.
E o
Everton Ribeiro. Aí o ataque com o Bruno Henrique e o Gabigol. Essa equipe do Flamengo está definida, né? Hoje foi o último treinamento no estádio. Né? O Flamengo vem com essa força máxima. E aí é só pensar positivamente, né? Claro. Porque agora já tudo que já fizeram já foi feito, né?
Eu vou discordar do...
Tudo que tinha que ser feito já
foi
feito.
Não, esse jogo acabou. E eu vou discordar do comentarista do Hugo Carneiro, que eu estava lá e eu vi ele comentando que ele prefere que o Gabigol joga saindo da área, buscando a jogada. Eu acho que não.
Acho que tem que ficar ali dentro.
Eu acho que tem que ficar ali dentro. É ali, por mais habilidoso que ele seja, o Rico, ele não é um grande habilidoso. Ele não tem essa habilidade monstro para buscar o jogo, para sair. Né? Ele vai ali, ele vai brigar, ele vai lutar também, vai até... sair alguma jogada assim, mas eu acho que ele fixo dentro da área é muito mais perigoso para o time adversário.
Rende mais,
ele com essa força, ele tem uma força, um porte físico avantajado, né? Aguenta a pancada, aguenta a pressão. Então eu não tiraria ele da área. Se você tirar ele da área, teria que ser para quem chegar? Para o Gerson chegar, certo? Para o Arão chegar. Se você não pode colocar o Bruno Henrique para fazer às vezes dele ali. É lógico que o Bruno Henrique faz aquela diagonal entrando na área também, mas isso tem que ser lances esporádicos, porque se ele ficar dentro da área, ele é facilmente marcado, né? Que ele o porte físico dele é franzino. Para jogar com a equipe europeia, o europeu costuma chegar um pouco mais junto, né? O porte físico a mais. Então, é uma visão que eu tenho, né? É lógico que não sou dono da verdade, de repente ele joga como um atacante que cai pelas pontas, dê 4 assistências, faça o gol. Mas eu prefiro quando o Gabigol joga ali dentro da área, que é ali que para mim ele rende mais para a equipe.
Eu acompanhei as entrevistas coletivas hoje, né? Everton Ribeiro, também o Jorge Jesus, né? Participaram da coletiva, né? Era tarde lá, início da 10 horas da manhã aqui no Brasil, né? E o Jorge Jesus falou assim: na Europa, só 5 times, né, para me tirar do Flamengo. As outras equipes nem adianta me procurar. Quer dizer, ele só sai do Flamengo se uma dessas 5 equipes procurarem ele. Só que ele não citou quais são as equipes, entendeu? Mas parece que ele vai renovar o contrato por mais um tempo aí, viu, Adair?
É porque as portas estão fechando na Europa também, né?
Sim.
Né, os times estão já...
Mas
o Gattuso assumiu...
A Europa é só quando começar um novo campeonato, né? De repente lá no meio do ano. Né?
Para técnico ainda muda um pouco, mas eles não têm essa mania, né, de dispensar técnico no meio do campeonato. Ou é agora nessa janela de final de ano para nós, meio de temporada para eles, ou é lá para junho, quando acaba o campeonato deles, né? Mas não tem essa cultura de ficar trocando de técnico.
O Flamengo está tentando prorrogar, já está em negociação bem avantajada, né? Tentar prorrogar o contrato do Jesus aí até pelo menos dezembro de 2020, né? E aí tem uma cláusula, né? Se uma dessas cinco equipes procurarem ele, aí ele pode sair da equipe do Flamengo, entendeu? Em comum acordo com a diretoria, né? Acho que é legal tentar esse acordo com o técnico, né, Odeir?
É legal.
Não sei se vai dar certo, igual foi esse ano, né? Mas pelo menos é importante dar uma sequência aí, né?
É o seguinte, para dar certo, precisa que a espinha dorsal da equipe continue. Né? Há uma conversa adiantada com o Gabigol e também com o Bruno Henrique, apesar de eu achar que é muito difícil, eles até já têm um plano B, né, no caso do centroavante, mas é difícil você...
Contratou Pedro Rocha do Cruzeiro, né?
Garoto ainda, né? Uhum. Nós trabalhamos em 4 jogos, 5 jogos do Cruzeiro, tem um potencial grande ainda, mas não é para chegar para ser titular, né?
Não é do nível ainda.
Ainda não. Vai ser, sem dúvida nenhuma, vai ser, mas ainda não é. Mas é o técnico, é a bolachinha, né? Todo mundo quer.
É o momento.
Né? É ele, e só se fala dele, e tudo que estão procurando fazer ou ter a comparar é hoje com o Sampaoli, com o Jesus e depois com o Sampaoli.
Muito bem, são 17h59. Finalzinho do nosso programa, hein, né, Odeir?
Final do programa.
Mais alguma coisa pra gente falar nesse finalzinho aí de ano, até pra nós, né, Odeir? Vamos dar uma descansada, né, como diz o outro.
O encerramento, né, da RWR Esportes.
Regional Esportes. Né?
RWR, Rádio Web Regional, no setor de esportes aqui com o Regional Esportes, é hoje.
E amanhã
nós final. Afinal, vamos transmitir ao vivo com toda a equipe do Cláudio Severo, da nossa irmã Rádio Esporte MS, a partir das 9 horas com futebol, música e cerveja.
Música e cerveja é bom, hein, cara?
É bom.
E amanhã é dia, né?
Amanhã sabadão. É dia, sábado. O jogo acaba às 3h30, 4 horas, né?
Dá pra dar uma emendadinha, né, Adê?
Dá tempo de emendar. E hoje é o nosso último aqui, né? Do ano.
Mas janeiro a gente volta
amanhã. Tudo sobre a final, né? Cobertura total da Rádio Esporte MS junto aqui com a RWR. E vamos lá, Eco. Estadual. Tomara que essa tabela, esse calendário dê certo, Rico. Nós vamos ter o que falar o ano inteiro. Nós não vamos ter que viver só do Brasileirão. Nós vamos ter calendário para nós aqui, para a Crônica Sul Mato Grossense também o ano inteiro.
Muito bem. Demais, isso a gente torce.
É verdade. Demais agradecer a você, agradecer ao Thiago, né, ao Paulinho do Controle.
Eu que cheguei esse ano na equipe, você já está desde o começo. Né?
Mas começamos junto na Regional Esportes.
Exatamente.
Né? Começou aqui.
Demos o pontapé aqui.
É lógico que a equipe da Rádio Esporte Mestre é muito importante, mas esse Regional Esporte começou lá atrás.
E 2020 vem com muita novidade.
Vem e provavelmente vai ser também ao vivo pelo Facebook, né? E estamos planejando. Não, tomara que não seja igual o calendário da Federação, mas temos um planejamento bom para 2020 também, Rico.
Então tá legal, Adélio. Foi um prazer tê-lo aqui nesse ano de 2019. 2020 a gente vem com tudo aí, com muito mais de esporte, né? E tem aquela programação do jornalismo que nós estamos estudando também. Repente pode vir um jornalismo aí. E a Rádio Web Regional, a RWR, tem tudo para crescer aí, né, Adélio?
Esperamos que sim, né? Esperamos vir ainda 2020 mais forte do que 2019 e com a equipe toda, né, da Rádio Esporte MS e aqui da Rádio Web Regional, dando uma cobertura muito grande ao nosso campeonato estadual e também a todos os brasileiros, né, A, B, C e D, onde nós vamos ter o privilégio de ter as duas equipes do Mato Grosso do Sul. E quem sabe podemos ter condições, né, Rico? Já que não temos nenhuma aqui de Campo Grande, em trabalhar num evento desse da nossa querida cidade do interior.
Legal, Daí. Um grande abraço. O Regional Esportes volta em janeiro de 2020 aqui na sua RWR. Tchau, Daí. Até 2020.
Até 2020. E para você, torcedor, vamos encerrar com um hino, acho que um dos hinos mais tocados esse ano no Brasil inteiro.
E segue a programação da RWR, né, Adair?
Um abraço a todos.
Tchau, tchau.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata. Me arrebata que emoção do coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papo. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo.
Que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Mais Que Pizza, atendemos de terça a domingo, preço especial para revenda, conveniência Mais Que Pizza, Avenida São Nicolau 488, ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento, 99305-1516, conveniência Mais Que Pizza, a família que atende a sua.
FEMAC Corretora de Seguros, nossa corretora especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515, 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir, 99620-7020.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. O Regional Esportes deixa você por dentro do mundo esportivo, esporte amador, o futebol sumatogrossense, do Brasil e do mundo. Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Acesse radiowebregional.com.br. Ouça também pelo aplicativo RádiosNet. Regional Esportes.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda